Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
Eu sou Newton Vieira e amiga imaginária, coisa da sua cabeça.
Eu sou Germano Marques e de repente, só de pirona não resolve. Procure a UPA mais próxima.
Eu sou a Grazi Araújo e James Wan, obrigada pelo melhor filme de 2021.
Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Maligno, que é um filme desse ano e que marca o retorno do James Wan como diretor em uma história misteriosa onde uma mulher se vê psiquicamente ligada a um assassino responsável por uma série de mortes, até o ponto em que ela se lembra que ela sempre esteve ligada com essa força.
Did you know her? No, but I saw her die. I'm seeing murders.
Então, Germano, vamos começar contigo já. O que foi que tu achou?
Menino, grata surpresa, porque assim, no Twitter eu vi uma galera descendo pau nesse filme, assim, com força mesmo, que era horroroso, que meu Deus, que merda foi essa que eu assisti, que não sei. Aí eu fiquei, só que assim, eu tendo a ter opiniões muito contrárias às pessoas. Não é porque eu quero ser o diferente, é porque quando envolve terror, geralmente eu tenho umas opiniões assim bem polêmicas algumas vezes. E aí eu disse assim, eu vou assistir esse filme porque eu tenho para mim que eu vou terminar gostando. Geralmente é assim. E aí eu vi uma ou duas pessoas assim que eu tendo a concordar também falando que tinham gostado e tal. Aí a Grazi veio pra casa e eu disse, pronto, que eu tava com medo de assistir só, teve isso também. O filme saiu, o Torrent, eu fiquei guardando ele um mês aqui em casa, com medo de ver só. Aí teve um dia que a Grazi veio dormir aqui e disse, pois é, agora. Aí a gente viu o filme e, assim, a princípio já de cara dizendo que milhões. Comentando, né, sobre o filme, a gente tem essa mulher que tá grávida e ela chega em casa, e é agredida por o marido dela, ela sofre um golpe na cabeça e tal, ele empurra ela na parede, ela bate com a cabeça. E aí, nessa parte, já tem um foreshadowing pro que vai acontecer, né? Porque o marido dela fala exatamente assim: às vezes eu não consigo me controlar, mas esse não sou eu. E aí você já pega mais lá na frente, ó. Ó o verso fechando lá no final. E aí eu achei babado isso revendo hoje, porque na primeira vez eu nem prestei atenção. Tipo, já dava pra imaginar o que ia acontecer, mas não foi uma coisa que eu tinha pego, essa fala dele específica. E o filme, ele é uma grande homenagem aos giallo, que é um gênero, subgênero do terror italiano. Que foi um dos pontos que influenciou muito os slashers, porque é sempre uma trama meio que de investigação policial, onde você vê muito pouco do assassino, você vê o assassino geralmente de luva, que é para não deixar claro se é um homem, se é uma mulher, o que é, e esse assassino usa uma arma única, ele tem um modus operandi de matar, que é bem o que a gente vê depois, a partir do Halloween, com os slashers, né? Que são os killers com essas características bem definidas, inclusive de arma, de meio de matar e tal, e que também conta com mortes muito. Com apelo muito visual nessa questão de mortes. São spots, tipo, tem a morte, tem o grande, tem as cenas de morte são meio que grandiosas, e depois a gente tem acesso a essa visão desse cadáver, assim, bem deteriorado. É uma coisa típica dos giallos, assim, causar essa comoção visual.
Eu queria, continuar aí no que tu comentou. Eu achei o filme muito camp, assim, muito camp. Eu amei, assim, tem uma coisa meio extrema, uma bizarrice extrema, e eu catei essa coisa do que tu falou das roupas, né, que fazem menção a esse estilo e tal. E eu catei isso também como uma coisa muito pop, sabe? Eu achei muito icônico desse personagem. Eu gostei muito porque me lembrou muito. Ele tem várias características, né? Que acaba se tornando meio pop o personagem, sabe? Tipo, eu vou lembrar desse cara, sabe? Eu vou lembrar
Sim,
desse assassino pela capa que ele
exatamente.
coloca quando ele surge, pelas luvas que ele coloca, por ele, sei lá, andar ao contrário, né? Porque, enfim, ele tá.
É, mexe com a questão do Uncanny Valley também. Tem aquela coisa ali que meio que, nesse caso, é um pouco reverso. Que é uma coisa que era para ser humana, mas ela tá fazendo movimentos, tá fazendo coisas que são inumanas, e aí dá um desconforto de ver. É uma das partes que mais mexe comigo. É, isso do Camp é bem real mesmo. É, o filme, no fim das contas, e eu acho que talvez esse seja o motivo de muita gente não ter gostado, o filme parece um filme trash com muito orçamento. No final das contas, dá essa sensação que
Sim.
de repente aquilo com baixo orçamento seria uma trecheira que continuaria sendo muito gostosa, mas ficou assim, ficou camp porque é um trash com bastante orçamento.
É,
James Wan no comando.
isso. E é engraçado também que o filme tem coisas, várias coisas absurdas. Isso é uma coisa que eu tava até vendo outras pessoas comentando e que eu super concordo. É, quando eu tava assistindo, eu percebi que o filme ele é muito absurdo. Primeiro lugar, o filme em si ele é absurdo. E tinha tudo para dar errado. O roteiro desse filme tinha tudo para dar errado, mas aí, enfim, temos o boyzinho, né, no, na direção. E James Wan, assim como sempre, ele arrasou. E aí, tinha tudo para esse exagero dar errado. Só que ele transforma esse roteiro numa coisa tão bem escalada no decorrer do filme, sabe? Que é incrível, tipo. É, ele dá uns momentos de respiro, mas até nos momentos de respiro ele coloca umas coisas meio camp, sabe? Por exemplo, a cena da cadeia. Para mim, aquela é a cena mais camp de todas do filme, que a gata
Sim.
chega na cela e tem todas aquelas gatas super estereotipadas de cena de cadeia, né?
Sim.
Tem aquelas gatas com as roupas muito camp, assim.
Tem uma redneck lá no meio.
Muito personagem zona mesmo de cadeia, muito Lady Gaga telefone, sabe?
Sim.
E aí, só que ele faz isso porque após essa cena vão ter várias outras cenas que vão ser extremamente absurdas, sabe? E aí você não, quando chegar essas outras cenas, você já não vai achar tão estranho, porque você já vai estar sendo introduzido desde aquela cena, e isso vem desde o começo do filme. Tipo, desde o começo do filme tem umas cenas que são muito bizarronas, assim, mas que você vai. Mas que ele vai soltando aos poucos, sabe? Essa estranheza no decorrer do filme, para quando chegar no final, que a gente sabe o que é que acontece, né? Quem é que surge, não ser tão bizarro assim a ponto de ficar um filme ruim.
É uma das coisas que eu pontuei como positivíssima, assim, que foi uma das coisas que me fez gostar quando eu vi. É que o filme não é cansativo porque ele tem vários picos. Acontece uma coisa, aí dá uma relaxada. Acontece outra coisona, aí dá uma relaxada. Poderia, como tu disse, poderia dar muito errado. Poderia ter sido um filme inteiramente picotado, assim, em questão de ritmo. Já acontece alguma coisa, não acontece. Mas, tipo, isso, essa meio que elevaçãozinha, termina funcionando super. Eu gosto, é uma das coisas que eu mais gosto no filme, é isso. O filme passa muito rápido, o filme tem quase 2 horas. E quando eu vi, a sensação para mim foi que foi muito rápido por causa disso. Porque ele consegue escalar muito bem esses momentos de acontecer uma coisa e aí de repente dar uma acalmada. E não é uma coisa brusca, assim, também um corte brusco de tipo House of Gucci, que do nada é uma pessoa tá viva e na outra cena tem um enterro, assim. É bem mesmo, bem editado, assim, é bem montado pra funcionar.
O começo do filme, eu lembro que eu assisti ontem, né? E aí o começo do filme eu comecei a achar ele muito confuso no começo. Eu comecei a achar ele muito confuso porque não tem uma história introdutória assim que é bem explícita. Tipo, começa o filme, para quem não sabe, o filme começa num hospital psiquiátrico, né? Tipo, numa clínica psiquiátrica. E já começa uma coisa lá se manifestando e matando todo mundo. E não mostra essa coisa, né? Só mostra os enfermeiros morrendo e tal. E ele matando lá dentro e tal. E bem experiência, assim, como se fosse uma experiência que tivesse ali dentro e tá matando todo mundo. E aí corta, tipo, acaba ali. E aí já corta pra gata na casa dela, sendo agredida pelo marido e tal, e ela tá grávida, né? E aí ele empurra ela na parede, ela taca a cabeça e ela começa a sentir muita dor de cabeça no, nos outros dias e a cabeça dela sangrando, né? É, então, o começo, esse começo ficou meio assim, porque inicialmente, quando começou, eu pensei o quê? Eu pensei, não, esse vai ser sobre uma experiência, né? Vai ser alguma coisa científica e vai ser tipo Splice. Aí continuei, aí de repente, uma coisa que eu pensei que era um espírito. Que eu pensei ser um espírito. E eu amo isso no James Wan, que, no, no, nesse diretor, porque ele brinca muito com a gente, não só nesse filme. Todo filme dele ele tem essa coisa de ficar brincando, de você achar que é uma coisa e não é. Ele fez isso em Invocação do Mal, que você fica pensando uma coisa e no final a motivação do espírito é por causa de outra coisa. E ele faz isso nos filmes dele, é uma coisa que eu amo. E aí o começo é um pouco confuso, porque o ritmo dele no começo é bem acelerado. Tipo, acontecem vários fatos, um atrás do outro, e eu fiquei, gente, esse filme é sobre o quê? É sobre experiência, é sobre espírito, é sobre possessão, é sobre o quê? Só que aí eu passei o filme inteiro e você nunca vai esperar, você não espera, ninguém espera que é aquilo.
Eu acho que esse, inclusive, é o melhor ponto assim, do filme para mim, que esse filme é um daqueles que você tem que assistir sem saber nada. Nada, nada, nada. Saber só o nome do filme pronto. E assistir. Porque você começa assistindo pensando que é uma coisa, aí conforme o filme vai progredindo, você pensa que é outra. E aí quando chega lá pro meio, que você junta as pistas, as coisinhas, é que você vai entender realmente o que tá acontecendo. E você não tá preparado pro que vai ser revelado depois. Eu sou assim, tem muito filme que eu assisto que às vezes eu adivinho as coisas, tipo, dá pra juntar as pistas, mas esse, você tem que ser muito perspicaz pra saber. Porque é coisa assim, eu acho que é inovador, eu acho que nenhum outro filme de terror abordou um tema desse. Um vilão desse, uma entidade dessa, entendeu?
Sim, e você não espera. Ninguém espera. Eu tenho certeza que ninguém que assistiu esse filme estava esperando ser o que era. Porque é
Pois
tão
é.
absurdo, extrapola o absurdo. Isso, sabe? Extrapola o absurdo.
E assim, as cenas a princípio, quando você pensa que é um espírito, elas são trabalhadas visualmente para você pensar que tá rolando uma coisa meio assim de tipo de conexão espiritual com a entidade e tal. Porque as cenas em que ela tá na casa dela, que a casa dela vai se modificando assim, parece uma coisa meio lembranças do Harry Potter, as coisas se desfazendo em fumaça, se transformando em outras e tal. Elas levam a gente para esse caminho, assim, de achar que não, ela de alguma forma ela é ligada com essa criatura e tal. Aí eu lembrei, tipo, eu não peguei isso do que o assassino é, do que o Gabriel é, mas eu pensei muito em A Casa de Cera por causa dos gêmeos. Eu disse, não, de repente ela tem alguma ligação com ele por ser gêmea e tal. Que depois a gente descobre que não deixa de ser isso. Mas eu pensava que, enfim, que era aquela coisa, ela tá tendo essa ligação com ele, por algum motivo ele não consegue falar, porque o Vincent da Casa de Cera também não conseguia falar e tal, porque era siamês grudado pro rosto, não tinha boca. E aí eu pensei que por algum motivo era isso. Primeiro você pensa que é espírito, porque só aparece o vulto preto, assim, você não tem detalhe da roupa, você não tem nada, que é uma coisa que dá muito medo. Eu lembro que a gente assistiu no escuro aqui em casa, eu fiquei com muito medo.
Sim, é bizarrão.
E aí, depois que você vê os detalhes e tal, que você vê que, ah, não, é uma entidade bem formadinha, assim, dá pra você ver detalhes, você vê ela forjando a arma depois, que vem a ser a arma de todas as mortes e tal. E aí, a princípio, você pensa que é isso, ah, de alguma forma ela tá conectada com essa pessoa, assim, psiquicamente.
No começo, me deu um pouco de medo. Porque era só aquela forma escura, né? E aí me lembrou muito espíritos de filmes orientais, sabe? Me lembrou muito aquela coisa com cabelo solto, grande e meio escura, sabe?
Eu vi que é até uma inspiração, foi na Samara mesmo, esse cabelo escorrido no rosto e também nas fitas de quando ela é criança, que mostra ela no hospital. Também falaram que era uma inspiração na Samara, ela sendo feita os experimentos. Achei bem interessante também.
Dá pra ver. Tipo, é perceptível. Eu acho que esse filme, ele é muito. Eu acho que ele quis muito homenagear muitas coisas e ele conseguiu, sabe? Porque o filme tem muitas referências. Por exemplo, o rolê do telefone, das ligações, eu achei bem o Wes Craven, assim, no Pânico, sabe? Eu acho que ele pode ter dado uma homenageada no Wes Craven ali,
Sim,
sabe?
a cena da hipnose, que é quando a Mary descobre que ela falava com Gabriel quando ela era criança e que isso é uma memória reprimida e tal. Quando começa a ter manifestação assim, meteorológica, lembra muito o filme da menininha da televisão, Poltergeist.
Poltergeist.
Quando
Sim.
a sensitiva chega lá na casa, que aí começa a relampejar e tudo mais.
É a própria cena, né? Que a gata vai fazer uma regressão, só que ela é uma psicóloga, né? E ela vai fazer a regressão, que inclusive eu amei aquela cena. A
Sim,
cena que ela vai fazer a regressão.
eu tenho muito problema com esse babado de hipnose, mas na ficção eu gosto, até porque eu sou muito biased de The Sinner, e a primeira temporada de The Sinner é toda sobre isso. Aí quando é assim na ficção eu termino gostando,
Eu
mas eu
morro de
tenho.
medo de fazer.
Eu não sei como funciona assim. Tipo, é uma coisa que eu
Ah.
tenho um pé atrás e eu não gosto muito. Mas é uma coisa que, na verdade, eu não tenho tanto conhecimento sobre. Até de como funciona, se realmente usam
Eu
isso
acho
em
que
casos.
os filmes eles fantasiam um pouco
É,
o
fantasia,
rolê
lógico.
desse rolê de hipnose, mas que deve ser um rolê babado, deve ser, porque assim, o que eu ouvi de pessoas assim, próximas que já tiveram essa experiência com psicólogo e tal, é que reaviva a sensação em você, sabe? Tipo, você reassiste aquele momento, fica ali na sua tela mental, né? Não é que você vai ver, mas fica ali na sua tela mental, como se você estivesse revivendo aquele momento e reaviva emoções também, né? Então, ai, gente, não quero. Deixa lá. Tem coisa que não
Babadeiro.
precisa ser trazida à tona.
Tem coisa que pode deixar lá, não tem problema nenhum.
E Newton, eu queria puxar assim no que tu falou. Eu acho que ao querer homenagear algumas coisas, ele acabou trazendo um antigo, como é que eu posso falar? Um antigo estilo, né, de filme de terror. E eu espero que isso sirva também de inspiração para os próximos filmes de terror que vão sair. Porque eu tô cansada assim dessas mesmas coisas, das mesmas que tá tendo no horror ultimamente. Por isso que eu gostei tanto desse filme, assim, e sinceramente, eu acho que foi o melhor filme que eu assisti esse ano. Porque trouxe coisas boas, ele pegou só as coisas boas dos filmes antigos, do diálogo também, que até foi me apresentou aos diálogos, e eu descobri que é um estilo de filme que eu gosto muito. E explica também o porquê de eu gostar tanto de slasher, se slasher foi baseado no diálogo. Então é uma coisa assim que eu espero que influencie os próximos filmes de terror, a pelo menos seguir algo parecido.
Eu não conheço filmes nesse estilo de aula, eu vou procurar ainda para assistir
Eu
esse
conheço
gênero.
alguns, por causa do Dario Argento, que foi o do primeiro Suspiria, que eu não gosto do primeiro Suspiria. Eu
Somos
odeio,
dois. É polêmico isso, mas eu odeio.
é polemicíssimo falar isso, mas eu odeio o primeiro Suspiria. O
Isso é
primeiro
muito
Suspiria
ruim.
é 100% escorado na fotografia.
É.
100, 100, 100%. É
É
a
só
única coisa
beleza
que salva.
estética, porque o
Exato.
filme em si é muito ruim.
Porque roteiro, atuação, tudo mais é um pavor. E aí no Suspiria, ele coloca muitos elementos do diálogo, das mortes assim, pá, muito chocante, e dos corpos expostos de forma assim, impactante também para quem tá vendo.
Inclusive, uma das coisas que o diretor fez nesse filme, que fica bem clara essa referência, é aquela luz vermelha. É, que ele usa em muitas cenas, ele usa uma luz vermelha, tipo quando aquele boy vai ser assassinado no apartamento, se eu não me engano, que aí ele fica. Tem um
Sim, no
take que
parque.
mostra só os pés dele assim, e a câmera tá tipo embaixo da cama, né? E aí você vê uma luz vermelha assim vindo da porta sendo projetada dentro do quarto. E eu achei incrível. Eu amo quando tem iluminação colorida em filme. Tipo, Suspiria. Suspiria se salva muito por causa da iluminação, que eu acho lindo. Aquele vermelho e verde, aquelas luzes vermelhas e verdes que tem no filme. E eu achei incrível também essa referência deles a luzes vermelhas. O filme em si me surpreendeu muito. E tipo, eu achei um pouco fraca a atuação da gata. Eu não vou mentir que eu achei um pouco fraquinha, assim, a atuação
Eu
dela.
acho que a irmã dela rouba a cena,
Isso.
mais do
É,
que ela.
sim. A gente simpatiza bem mais com a Sydney, que é a
É.
irmã adotiva dela, do que com ela mesmo. E assim, explicando, porque a gente falou muito, assim, é como a gente sempre fala, porque se espera que você tenha visto o filme antes de viver o episódio, de ouvir o episódio, mas assim, pra quem não assistiu e tá só ouvindo, obrigado.
Deu esse voto de confiança.
O que acontece é que assim, tudo do Gabriel é encontrado na casa da Mary depois que uma das vítimas cai do teto, assim, eles descobrem que tem um sótão lá com a arma do crime, com a roupa igual o policial tinha sido perseguido, que inclusive ele é muito lindinho.
Ai, gente, meu Deus.
Demais. Aí, ela é presa e a irmã dela, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí, ela vai atrás da mãe para descobrir de onde é que a mãe pegou ela. E aí ela pega, né, o endereço desse hospital psiquiátrico, que provavelmente fechou depois do que aconteceu com o Gabriel. E ela chega lá, um lugar assim, parece Hogwarts, Castelo do Drácula, um negócio assim, na
É
beira
muito
de um
Azkaban.
penhasco.
É muito Azkaban. Já começa bem na loucura, porque tem que ter o clichê do filme de terror, né? De um lugar abandonado, que teve morte, que teve não sei o quê. Não, eu vou bem ali, não vai
Ai,
acontecer
vamos lá.
nada.
Vai dar em nada,
Vou
e
bem
ela vai
ali. No...
só.
É que nem o pessoal aqui em Teresina, os adolescentes, não tirar foto lá no Meia Duna.
Vamos fazer uma. Ai, vamos fazer uma baladinha no Meduna.
E aí ela vai, e quando ela chega lá, ela encontra os arquivos e umas fitas, e ela leva de volta para casa, e elas descobrem o que é que tá rolando. O que é que tá rolando? A Mary, ela era gêmea com o Gabriel, e aí, no processo enfim, da formação dos fetos, ela meio que engoliu ele. Isso acontece muito. Eu não lembro o nome, a cientista fala o nome direitinho.
Ele é um teratoma, que é um câncer que começa, são um amontoado de células. Tem desses teratomas, tipo, não é uma coisa fantasiosa, realmente existe. Tem desses teratomas que desenvolve dente,
Dente,
cabelo.
sim. Eu já vi isso. Inclusive, a mulher com. Até na época que eu vi, com o maior tumor do que é constatado por o Guinness, quando abriram o tumor, tinha pencas de dente e cabelo assim solto dentro do tumor.
Ai, meu Deus. Eu lembro que eu vi isso acho que era Mundo Estranho. Era um programa que tinha na
Um
Record.
programa da Record, exatamente, eu vi isso aí.
Foi lá, né? Aí, pois
Sim,
é, gatinho mostrava umas
exatamente.
coisas bizarras assim. E aí mostraram o caso dessa mulher. Ai, meu Deus, que agonia.
Pois é, e aí esse caso de gêmeos engolir os outros é muito comum também. A gente tem o caso de uma menina no Chile, que ela é considerada a pessoa, entre aspas, grávida mais jovem, porque a irmã dela ficou dentro do útero dela, a gêmea ficou dentro do útero.
Meu Deus.
Mas tem casos na Índia, nesses países assim, que tem muito casamento entre primas, essas coisas, de criança já grande com as perninhas assim para fora, os bracinhos para fora do corpo. Não é uma coisa incomum. Se você der um Google assim rapidinho, você encontra. E aí o que acontece é que o Gabriel ficava atrás da cabeça da Mary, e ele tinha meio que um dorso assim também, uma coisa parecia o Alien, eu esqueci como é o nome, é Xenomorfo, eu acho. O nome da criatura lá do Alien. E ele tinha uma coisa assim, que ele meio que ficava acoplado nas costas dela.
Tinha os
E o
bracinhos pra
perigo,
fora, assim.
uns bracinhos pareciam uma asinha de frango, assim, um negócio
É.
pontudo. E aí o que acontecia é que ele tinha acesso a uma região do cérebro da Mary, em que ele conseguia, porque eles meio que compartilhavam, né? E aí ele conseguia controlar, ele conseguia implantar falsas memórias na cabeça dela, falsas sensações. Que aí é quando a gente tem a explicação de por que ela tinha essa ligação, que a gente descobre que, na verdade, ela era, entre aspas, a assassina. O corpo dela estava presente nos locais e que o Gabriel fazia toda essa distorção na cabeça dela. Ele foi liberado com a pancada, porque foi feita uma cirurgia. Ele foi liberado com a pancada que ela pegou na cabeça. E ele fazia toda essa distorção para ela pensar que estava em casa. E aí fala também no filme que ela teve vários abortos. E aí depois explica que foi isso. Ele não aceitava dividir o corpo com os fetos, e ele deixava os fetos crescerem até certo tamanho para ele meio que se alimentar deles, ao ponto dele conseguir exercer esse poder sobre ela de novo. É bem viagem, assim, essa parte final.
É, mas
E
ele vende
aí.
o
Rapaz, eu acho
peixe.
tudo.
Mas ele
Ele
vende o
vende,
peixe
sim.
porque eu
Quanto mais
comprei.
bizarro,
É,
grotesco,
eu
tal, eu amo.
comprei. Eu amei também. E aí a gente vê a fita do momento da operação, porque assim, chega um momento em que a Maddie não consegue mais realmente ter noção do que é o que ela tá vendo e do que o Gabe tá projetando na. O Gabe já íntimo. E o que o
Né?
Gabriel tá.
Amigas, best friends.
O que o Gabriel tá colocando na cabeça dela. E aí eles fazem a operação, eles conseguem tirar a parte das costas, dos braços e tal, boa parte da cabeça, mas aí não tem como tirar a parte do cérebro que é ligada, porque enfim, isso causaria danos à Mary. Então o que eles fazem é suprimir e fechar o crânio dela com ele dentro ainda. E aí eles pensavam que isso resolveria, mas no caso adormeceu, né? E aí é quando a gente descobre que todas as mortes ela estava presente e que ele atacava de costa porque era o Gabriel que estava matando, se usando do corpo dela. É, então, por
Inclusive,
isso.
aquela cena que ele reverte os braços assim, parece
Ai,
aquele
nossa.
ditado lobisomem do Harry Potter, do Prisioneiro de Azkaban.
Sim.
Tá virando, ele fica quebrando os ossos. Ai, meu Deus
Muitas
do céu.
referências a Harry Potter.
Sim. E
Ah, inclusive, tem
aí.
a referência. Gente, eu sei que não foi, mas é bizarro porque, tipo, quem assistiu a Pedra Filosofal sabe onde é que o Voldemort fica, né?
Sim,
Eu achei assim, várias referências de Harry Potter.
que ambas as coisas são referências ao Edward Mordrake, que foi um homem real, aconteceu esse babado, que ele nasceu, ele foi esse mesmo esquema da Média, ele tinha um gêmeo, e no processo de formação ele meio que engoliu esse gêmeo, e aí ele tinha um rosto atrás da cabeça dele, do rosto dele. E aí tem, se você procurar no Google Edward Mordrake, você vê umas estátuas de cera, como se fosse representação dele, né? Assim, representação com base em relatos, porque eu não sei se na época dele tinha fotografia.
Teve esse personagem em American Horror Story, não teve?
Sim,
Teve.
exatamente.
Eu já ia
Em
falar
Freak
também.
Show. Em Freak Show ele aparece. E aí as pessoas diziam, né? Porque, enfim, isso é uma coisa muito incomum. As pessoas diziam que essa outra cabeça falava coisas horríveis, porque ele era meio que aristocrata e tal, então ele era bem cavalheiro, educado, gentil. E as pessoas diziam que esse outro rosto falava coisas horríveis, que era uma coisa mesmo maligna, assim, e que no final das contas ele ficou louco por causa desse outro rosto que ele tinha atrás da cabeça dele. E aí, eu não sei, assim, com que idade ele morreu e do que foi que rolou e tal. Mas, enfim, se você jogar no Google Edward Mordrake, você encontra. É facinho. Ele foi uma figura real na história.
Na época, eu falo até que ele implorava para os médicos arrancarem, que ele chamava essa cabeça de demoníaca, porque dizia que de noite ela ficava sussurrando coisa para ele, porque
Exato,
ela sorria, chorava, uma coisa bem bizarra. Só que os médicos daquela época não tinham, né, as ferramentas para tirar aquilo da cabeça dele sem danificar ele, que nem a Med.
E ela chama, né, ele de o demônio, né, o diabo. Ela chama o Gabriel de o diabo, tem uma cena que ela fala. E, ai, nossa, é bizarro. Aí eu fico perguntando assim, porque, tipo, se eles não tiraram, e a gente vê o tamanho daquilo atrás dela, e suprimiram isso dentro da cabeça dela, tipo, gente, isso vai fazer pressão no cérebro, com certeza a gatinha vai sofrer horrores de dores e sei lá. Porque não tem como aquilo ficar dentro da sua cabeça, aquilo daquele tamanho, ser suprimido dentro da sua cabeça e não fazer pressão no cérebro.
Pois é, essa parte não ficou muito bem explicada, mas na minha cabeça eu achei que eles tinham, sei lá, tipo, sabe? Eu não sei os termos médicos, me perdoem, gente, mas, sabe, ressecado o bicho ao máximo, digamos. Eu pensei, talvez.
Aparece ele tirando muita coisa, assim. Tipo, eles tentaram tirar o máximo possível para não afetar a parte compartilhada, no caso.
E quando ele sai. Ai, gente, é tão bizarro esse filme. Eu não sei explicar. Tipo, e eu fui ver reviews de outras pessoas, pra dar uma estudada ali de referências e outras coisas. E ninguém sabe explicar esse filme. É um filme que não se explica, se assiste. Sabe?
Se
Aqui
sente.
a gente tá comentando, mas esse é um filme que não se explica, se assiste. Porque pra mim é um desafio você chegar e falar assim, Newton, faz um review bem desse filme. Acho impossível.
Até porque é aquela coisa, se a pessoa tá te perguntando na intenção de ver, é o tipo do filme realmente que você diz assim: mulher, assiste.
É. Assiste.
Assiste e depois tu me diz o que é que tu achou.
Ele
Porque
tá o
foi isso.
possível de coisa.
É, porque foi isso também. Quando eu não sabia do que se tratava, eu só sabia que tinha, assim, referência pesadona com a questão do diálogo, e foi exatamente só isso que eu soube na época. Eu não fui atrás de saber nada, até porque eu vi as pessoas comentando também que quem fosse assistir era legal assistir sem saber nada para tirar as conclusões e tal. Até porque, assim, é um grande plot twist, que é uma coisa que não tem tanto mais ultimamente no terror. E aí é um tipo de plot twist, não é uma coisa assim, ai, eu vou te dar um spoiler aqui, mas que não vai afetar muita coisa. Mas nesse caso, é a história toda. Você acaba a graça do filme, tipo, é o fato central do filme. Então não tem como você já chegar sabendo disso. O filme perde o impacto, assim, 80% do impacto do filme é perdido se você tem acesso a essa informação.
Pois é, como ele é um filme 8 ou 80, você não pode se basear na opinião de ninguém, no gosto de ninguém. Ah, porque fulano gostou, talvez eu goste. Esse é um tipo de filme que você tem que ter a experiência dele por completo, a primeira vez, com você mesmo, assim. Todas as opiniões sobre o filme é melhor ter por si só.
Sim, eu
Sim,
tava
sim.
vendo também um rolê que teve uma gata que falou que não classificaria esse filme como um filme de terror. É,
Oxi.
somente.
Ah.
Que o gênero terror não cabe esse filme. E aí eu fiquei pensando, tipo, gente, é real. É um filme que tem sua parte de terror, né? É, mas ele tá além disso, eu acho.
Ele chega parecendo um sci-fi.
É porque
É verdade.
ele tem várias nuances. O filme tem várias nuances, sabe? Tem uma coisa meio investigativa. Entra numa parte investigativa e entra em várias coisas, sabe? É terror porque, enfim, né? É o que mais acontece no
Sim.
filme. Mas que ele passeia por vários gêneros no decorrer do filme, ele passeia aí muito bem. Assim,
É.
sem sair do propósito do filme.
É isso do diálogo. O diálogo ele foca muito mais na questão da investigação e tal, do que no terror em si, de nossa, tem uma pessoa matando. Assim, ele é bem mais focado nesse processo investigativo mesmo. Até porque é isso, tipo, no diálogo você tem poucas pistas do assassino. É essa coisa de uma mão com luva, com a faca, ou uma mão com luva com espeto, uma coisa assim. Então, a questão investigativa ela é bem mais forte. E eles trazem isso muito forte também nesse filme.
É, não fica bem claro, né, quem é o assassino, é uma coisa bem cia.
Sim.
E aí, outra coisa,
Daft Punk.
né?
Que a
Uma
Cia
coisa
ainda
meio
mostra a
Daft
mão.
Punk. É uma coisa meio Daft Punk. E também amei. Outra coisa que eu amei é a ambientação do filme. Tem algumas cenas, a maioria delas são lugares no subsolo, são lugares tipo no sótão da casa da gata lá. E eu peguei muita, é o que a Grazi falou, eu peguei muita coisa de terror antigo, assim, dessa ambientação do filme. Eu peguei muita coisa de terror antigo, me lembrou muita coisa de terror antigo, sabe? Me lembrou filmes até que um pouco recentes, mas que, né, anos 2000, tipo Olhos Famintos, a cena dele no sótão e tal, só com aquela flecha de luz entrando, me lembrou muito o lugar onde Olhos Famintos fica, que é naquela igreja e tal. Então começou a ele me, esse diretor me levou para me reavivou memórias de filmes mais antigos de terror. E eu amei, fazia muito tempo. Concordo muito com a Grazi. Eu tive a mesma sensação, tipo, fazia muito tempo que eu não via um filme. Eu assisti um filme e parecia que não é de agora, sabe? Parecia que esse filme não é de agora. E esse filme me trouxe essa sensação. O filme todo parece uma grande festa de techno. Pode ser, aqueles lugares ali poderia ter em São Paulo milhões de festas de techno naqueles lugares ali. Mas enfim, muito bom, muito bom.
E como a Graça falou essa questão da bizarrice, é uma coisa muito boa. O filme não se leva a sério. Porque assim, eu gosto do post-horror, eu amo, tô amando isso tudo, post-horror, tipo, A Bruxa, Get Out, Us, essas coisas todas que estão saindo, que são.
Hereditário.
Ah, não, aí forçou por likes. Eu gosto dessas coisas que elas estão sendo mais sérias, assim, estão trazendo discussões e tal, mas é bom que tenha esse equilíbrio, sabe? Que
A
não
gente
fique
gosta de um
também só
farofão
em.
também. A gente gosta de um
É,
farofão.
como a gente já falou aqui em outras oportunidades. Às vezes você quer um farofão, assim, uma coisa
É.
bizarrona, que tipo assim, eu não vou viajar pensando nisso. O diretor falou que é isso, eu vou
E é
aceitar e
isso?
tá
Não,
ótimo,
é.
assim.
Tá, e tá
Não vou,
ótimo.
não vou sentar numa mesa com cinco pessoas e ficar teorizando sobre o filme. O filme é isso, é essa farofada, é muito bizarro. Não vou procurar justificativas lógicas, porque é muita coisa do filme de terror antigo, né, que a gente via, principalmente quando era criança, que eram as coisas assim que a gente não procurava explicação lógica. É uma coisa bizarrona, assim. Por exemplo, o Carrie, o livro, eu gosto porque tem essa parte lógica, mas é legal também se você pega o filme e vê só a coisa bizarra acontecendo e você não para pensar assim, já o que foi que rolou para ela ser assim e tal, de onde é que veio isso, de onde é que veio esse poder. Você só aproveita a experiência. Tipo, era uma coisa mais comum antigamente, né, da gente não tentar racionalizar tanto a experiência. Às
Sim.
vezes é aquela coisa bizarrona, é impactante, e aquilo ali acabou. Você não precisa pensar muito.
Talvez algumas pessoas comecem a me odiar, mas sinceramente, eu sou meio old school, assim, sou muito nostálgica. Eu acho que isso aí é culpa da internet, sinceramente. Hoje em dia tudo é discussão. Todas as pessoas querem tornar discussão, tudo você tem que expressar uma opinião, tudo você tem que estar explicando. E eu acho isso tão cansativo, gente. Às vezes a gente quer desligar a cabeça e só quer assistir um filme. Entendeu? Só quer. Claro que às vezes é bom debater, tem filmes que são muito bons para debater, mas eu acho que nem sempre tem que ser isso, entendeu?
O problema é quando a indústria vira uma coisa só. Tipo, esses filmes são muito bons. Como eu falei, eu amo, adoro post-horror e eu acho muito necessário esse movimento todo. Mas assim, o problema é quando fica só nisso. Porque aí todo mundo quer começar a fazer a mesma coisa, e aí é onde perde a graça do babado todo.
Tipo, ai, amo um Jordan Peele. Amo um filme do Jordan Peele. Mas também amo um filme do James Wan, que é só
É.
aquilo. E é
Mas sabe o
isso.
que é também? É que é assim, eu acho que depende também muito do diretor. Se for uma coisa que ele defende e acredita, o filme não se torna maçante. Mas se for uma coisa que você vê que o diretor realmente, entre aspas, forçou por like ou porque sabe que tá em alta aquele assunto, você consegue ver a diferença de quando é uma coisa que o diretor realmente acredita e defende e quando é uma coisa que a pessoa tá querendo surfar no que tá em alta.
É, esse filme, tipo, ele é muito isso, é sobre você aproveitar a experiência de assistir. Então, tal que eu tava falando com o Germano, esse episódio, os nossos episódios têm roteiro, né, gente? Pelo menos os tópicozinhos que a gente quer abordar, a gente coloca lá. E aí eu simplesmente não escrevi nada enquanto eu tava
Não
assistindo esse
parece,
filme.
mas tem.
Não, não parece, mas tem um roteiro. E aí, eu assisti o filme e eu simplesmente não consegui escrever nada durante o filme. E eu pensei várias coisas durante o filme, mas não me atentei para anotar, porque esse filme, ele te puxa, sabe? Você fica ali, você mergulha no filme, ele é muito bom. E tipo assim, você piscou, perdeu alguma coisa. Sabe? E não é que, tipo, você perdeu e não vai fazer mais sentido. Mas é que, tipo, acontece muita coisa surpreendente dentro desse filme. Tipo, são vários picos mesmo, como o Germano falou.
É isso, eu assisti com a Grazi, mas assim, a gente não ficava comentando o filme todo, porque era tanta coisa acontecendo que a gente comentava uma coisa aqui rápido e voltava. Comentava uma coisa aqui rápido e voltava. Aí quando terminou, a gente se olhou assim, tipo, meu Deus, que foi isso que a gente viu? E aí a gente foi conversar e foi atrás do negócio lá do tumor, e foi conversar sobre o tumor, como é que funcionava, e foi atrás dessas outras coisas. Mas durante a gente assistiu junto, assim, mas a experiência foi meio que individual, porque a gente quase não conversou durante o filme.
Não, e tipo, aí tá tarjeita, né? Você começa a assistir, o filme começa aqui embaixo, e é realmente esse gráfico, ele vai crescendo, aí acontece uma coisa absurda, aí você fala assim, não, é isso aqui, vai até aqui. Aí acontece uma coisa mais absurda, até chegar o auge no final, que é uma criatura saindo, abrindo a cabeça dela e saindo de dentro da cabeça dela.
É mind-blowing, literalmente.
Minha cabeça explodiu nessa cena, sabe? E aí é tão assim, foi tão bem feita a cena, tipo, parabéns pra galera da maquiagem, parabéns pra galera dos efeitos, porque é muito bem feito. Essa cena da criatura saindo de dentro da cabeça dela é muito bem feito. E só tem uma coisinha que eu não gostei muito, que é a cara dela que fica atrás e fica aparecendo, parece muito uma máscara de borracha. Mas tudo bem, isso eu ignorei porque não mostra tanto. É, enquanto a criatura tá lá, não sei se vocês perceberam, fica aquele rosto dela atrás meio morto, assim, meio
Eu achei
desmaiado.
meio estranho também.
É. Mas fora isso, muito, muito bom. E aí, tipo, é tão bem feito e o James Wan conseguiu alinhar tão bem essa cena da criatura saindo da cabeça dela com trilha sonora. É, ele conseguiu fazer uma construção tão foda, tá tudo tão bem feito, que a última coisa que você se pergunta é: meu Deus, como é que essa criatura tá saindo dentro da cabeça dela? Porque a cabeça abre, né? E a criatura
Sim.
sai. E é uma coisa muito
Ai.
absurda. Mas você não fica se perguntando, você fica só assim: caralho, o que que tá acontecendo?
Você só quer que ele saia logo, pelo amor de Deus.
E
É muito
uma
bom.
coisa que o James Wan aprendeu, não sei se ele aprendeu ou ele só não quis usar nesse filme, foi a quantidade de jumpscares desnecessário que tem no Invocação do Mal 2.
É. É.
Esse filme não
Verdade.
tem. Ele tem uns momentos assim que você pega um sustão, assim, mas não chega a ser sustão também. Porque no episódio do Invocação do Mal a gente comenta muito. É a minha principal crítica à Invocação do Mal 2 é a quantidade de jumpscare. Tem uns jumpscare nesse filme, mas assim, de objeto. Até quando a menina tá lá no sanatório, cai uns negócios lá, você pensa, tá acontecendo. Não é. É só as coisas mesmo, as ripas pôde caindo lá. É, tem muito isso, de coisas do ambiente que dão esse
Sim.
susto. Mas não é como uma Invocação do Mal, por exemplo, que do nada vem uma freira gritando com o dente de tubarão assim pra frente da tela, sabe? E eu acho que então
Forçadíssimo.
eu
É.
não gosto,
Também não.
e eu acho que isso termina sendo um acerto. Eu não sei se de repente isso foi um aprendizado ou se ele só não quis usar nessa oportunidade mesmo. De qualquer forma,
É.
parabéns por não ter usado.
Não, e é incrível, ele faz uma coisa que eu amo, que é a câmera ficar estática e a coisa ir aparecendo aos poucos, sabe? Tipo na cena que ela tá deitada na cama com o cara que ele vai matar, né? Que ela tá ali deitada na cama. A câmera fica focando nela, deitada de lado, e deixa o fundo vazio. E aí ele vai subindo. Isso para mim dá muito mais medo do que aparecer uma coisa de repente na tela e você pular. Porque é o susto pelo susto, você não fica com medo.
É
Agora
porque
aquela
você não
coisa.
sabe.
Pois é. E agora aquela coisa surgindo, sabe? Devagar, passando por cima dela, eu fiquei chocado com essa cena. De boa que ela é, sabe? De bem feita. Eu gosto de coisas. Eu gosto muito de cenas assim. Não que jumpscare não funcione. Quando jumpscare é bem feito, ele
É,
funciona.
exato. Por exemplo, no primeiro filme, no primeiro Invocação do Mal, a gente tem o jumpscare melhor do mundo, que é o do lençol lá no varal. Que é uma das melhores cenas de terror, assim, depois de 2000
Sim.
e um pouquinho, depois de 2010,
Do
por
lençol
exemplo.
que voa, né?
É, do lençol que
Sim.
voa, e aí você pega um susto, assim, porque o lençol
Nossa, é
voa
perfeito.
e gruda num corpo
É
e tal.
criativo. É muito criativo. Não tem nenhum jumpscare parecido com esse. E a tensão da cena é bem construída. Um jumpscare bem feito.
É, quando é bem feito não tem problema, não é que assim, ah, eu odeio o filme com jumpscare, não é isso. Mas assim, ponderado
Quando
também,
é só isso.
bem feito e ponderado, mesmo que não
É.
seja assim tão bem feito, mas assim, um aqui, outro ali, mas aí quando além de não ser tão bem feito, é a toda hora para causar isso mesmo, realmente do medo por o medo é, né?
O problema do James Wan é o seguinte: ele só faz o primeiro filme e aí ele entrega para alguém.
E aí
Entendeu?
a gente entra em um problema, porque há boatos de que vai ter uma continuação,
Pois é.
que é uma coisa que para mim não precisava,
Eu também acho que não.
de forma alguma. Apesar de que no final dá uma estáticazinha assim na luz, bem no finalzinho mesmo, dá um negocinho assim, um barulhinho estranho na luminária do quarto do hospital, mas eu acho que não precisava. E é além de não precisar, se ele entregar na mão de outra pessoa, acabou
Acabou.
a mágica.
E aí eu e além disso, eu ainda fico me perguntando como é que vai ser, gente. A coisa vai sair de novo da cabeça dela? Vai ser o início? Vai mostrar o início? Né? Pode ser isso também. Pode ser mostrando o rolê no hospital. Eu já não sou a favor.
Eu não sou a
Já
favor
não
de
sou a
nada,
favor. Eu não sou a favor
pra
nem
mim
de
parar.
ter. É, parava aí.
Exatamente. Para no primeiro, pra mim.
Aí,
Primeiro e
mas aí
único.
tem essas duas opções. Você vai fazer uma continuação, ou vai ser essa criatura, esse cara saindo de novo da cabeça dela e se manifestando, ou vai ser
É um
a
prequel.
origem. Vai ser mostrando ela ali a história, o início. Eu não sou a favor de nada, eu
Sim.
sou a favor de nem fazer, né?
É,
Porque.
exato.
Eu também não. Confesso que, tipo assim, gostaria de ver mais ela lá no
É,
hospital.
também.
Foi suficiente, claro que foi. Eu achei que foi muito suficiente. Mas por curiosidade, eu queria ver mais bizarrice dela no hospital, né? Se fosse
Sim.
isso, talvez. Mas não tem
É.
como botar 1 hora e meia, 2 horas só disso, sabe? Acho meio impossível.
Também acho. Mas vamos ver, né?
Pois é,
Vamos
existe esse
ver.
boato. Até porque, apesar de muita gente não ter gostado, ele tem uma nota bem média, assim. É, nesse site de avaliação, Rotten Tomatoes, por exemplo, a crítica especializada fechou com 7,7,
Meu
que é uma nota.
Deus.
Que é uma nota assim até que boa, por os
Nossa.
comentários que eu ouvia de pessoas nas redes sociais, por os comentários que eu ouvia de pessoas, eu pensava que ele tinha sido massacrado em todas as questões, assim. E aí terminou que ele tem uma nota até que razoável. E aí ele saiu para cinema, eu não tenho acesso a dados de bilheteria e tal, até porque logo depois ele entrou em streaming e aí, enfim, vazou naqueles outros meios e a galera assistiu assim. E aí não sei, mas não sei se de repente também, por conta de sucesso, motivaria uma sequência.
É.
Eu sou a favor dele fazer outra boa história e
Eu
fazer
também.
outro filme independente.
Eu também acho.
É, ele pode se inspirar de novo na esposa dele, porque a história foi que ela que é viciada. Olha as bizarrices. Diz que ela é viciada em ficar procurando sobre o gêmeo parasita, que nasce um
Meu
pouquinho do
Deus.
outro. Sim.
Misericórdia.
É,
Gente,
aí a gata
você já,
foi.
olha. É isso. Eu acho que é o inverso. Todo diretor, escritor incrível tem uma mulher foda por trás. Eu
Sim.
acho que é sobre isso. Carrie é estranha. Foi culpa da mulher do Stephen King,
Foi. É, o Chicken
né?
jogou no lixo o
Jogou
rascunho de
o
Carrie e
rascunho
ela
no lixo. Ela
pegou.
disse: "Você vai publicar sim, querido." Aí,
Beijo,
ó.
Tabita.
Por isso hoje temos Carrie é estranha. Pensou o
Tá
mundo sem
vendo?
Carrie? Não, não ia
E os
funcionar.
30, e os 30 mil livros do Stephen King.
Né?
Que o véio não para, ele só vai parar quando ele morrer.
E ainda vai
Ainda
vir
bem, né?
psicografado. Ainda vai ter
E
psicografia.
ele ainda deixou o filho que escreve bem.
Maddie, who are you talking to?
Gabriel.
Is he your imaginary friend? Imaginary friend? Imaginary friend?
He's the devil.
Então vamos lá, de notas, Grazi.
Olha, eu amo esse filme, é realmente o melhor filme do ano para mim. Eu queria dar 5 velas, mas eu não vou dar só por conta da atuação da gatinha principal, que realmente me incomodou um pouco. É o único ponto negativo desse filme para mim. Que eu posso procurar defeito e eu não consigo achar, porque ele tem tudo que eu amo. Tem protagonista feminina, tem confusão, tem clichê, tem morte grotesca, tem investigação, tem casa mal assombrada, que você vai ver que não é mal assombrada, que mal assombrada é a cabeça dela, né? Tem coisa demoníaca. Tem tudo, sim,
Tem
não tem um
prostituição,
defeito.
tem
Tem
mentira, tem
feiticeiro no
feiticeiro
meio.
no meio e outras coisas mais.
Então, para mim, ele é fechadinho, 4 velas e meio.
Para mim também fica nisso de 4,5. Faltou um pouco. Isso da protagonista ser mais marcante. Você lembra muitíssimo mais do Gabriel do que da protagonista, porque a gente trazendo de novo a Casa de Cera, o vilão é muito icônico, o Vincent é muito icônico, mas a Carly é uma Final Girl muito marcante.
É,
É
ela é
uma das minhas
bafo.
Final Girls preferidas. E aí nesse filme falta isso. Não que seja um slash Final Girls e tal, mas no fim das contas, até a própria irmã dela, como a gente já falou aqui antes, consegue ofuscar ela. O delegado, o detetive lá consegue ofuscar ela também. Todo mundo é mais carismático que ela no
Sim.
filme, até a coisa ruim. Então, então para mim fica no 4,5 também.
Até a mãe dela
Até a
é
mãe
mais
dela.
impactante que
Sim.
ela,
E
doido.
a mãe dela aparece assim, 10 segundos de cena, 30 segundos.
Eu acho que a gente chegou no consenso mais uma vez. Eu vou dar quatro
Olha
velas e
só.
meia. E concordo com. É justamente pelo mesmo motivo. É só pela personagem principal que não chegou a cinco. Mas é só pela atriz, na verdade, né? A personagem principal teria tudo para ser incrível. Eu acho que a atriz não entregou muita coisa. Mas, enfim, quatro e meio. Quatro velas e meio. Quatro velas e meio. E chegamos a um consenso mais uma vez.
Mais uma vez, ó. Tá vendo? Nem só de discordância vive com ouviu.
É,
Tá vendo?
porque o do Black Christmas foi assim.
Não,
Não, pelo amor de Deus.
foi
E de
um pra cada
May,
lado.
de Black Christmas e de May foi
De MEI também?
discrepante.
E de MEI, filha.
De
Agora
May.
a gente
só,
tem que
só o
achar.
fandom. Só o fandom na minha DM. Gente, como assim? Só isso?
Eu
Agora a
tô
gente
com
tem que
medo de
achar
apanhar na
outra.
rua.
Tem que aceitar.
Agora, as armas. Agora a gente tem que achar um filme que a Grazi vai defender sozinha.
É, porque já
Já
teve os
teve
três
o
casos,
meu
já teve
do
dois
Germano.
casos, é.
Teve o meu do
É
Germano,
verdade.
falta o da Grazi. Qual o filme absurdo que ela vai defender
É,
sozinha?
o pior é que quase tudo que ela gosta, eu gosto também. Então é muito difícil a
A
gente ter um
gente
gosto
vai
muito
achar,
parecido.
vocês vão
É,
ver.
uma
Mas
hora
pior
dá
que
certo.
é, tem uma hora que é eu e o Newton versus tu, e tem uma hora que é eu e tu versus o Newton.
Vocês
Pois é
vão
isso.
ver. O Covil revela.
Tal hora vai dar certo. Então é isso, gente. Mais uma vez, pedi para vocês seguirem a gente nas redes sociais, arroba Covil do Terror, tanto no Twitter como no Instagram. Não só seguir, mas comentar, compartilhar nos stories, dar uma engajada lá, dar uma focinha pras gatas. É, no, na bio dos dois perfis, tem os nossos perfis pessoais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, se você quiser seguir também, mandar sugestão de pauta, mandar relatos, tem muitas pessoas, e quando eu falo, não estou exagerando para gerar uma pauta, realmente pessoas já chegaram em mim, na Grazi e tal, pedindo por um especial de relatos 2. Então, assim, esse especial de relatos só pode rolar com a ajuda de vocês também, para não virar monólogo, né? Porque do último eu falei bastante, para não virar monólogo. Então, manda, toda a família sempre tem uma história de uma tia, de uma avó, de um primo, de alguém. Então, assim, cutuca uma história dessa e manda pra gente. Mesmo que você ache que não renda, vai render, a gente dá o nosso jeito, a gente coloca aqui. Então é isso. E outra coisa é avaliar um podcast. Agora, pelo menos por enquanto, na versão mobile do Spotify, eles contam com um sistema de avaliação de 5 estrelas. E aí, julgue com carinho, com base no que você escuta da gente, quanto você gosta da gente, e avalia lá, porque, querendo ou não, essa nota no futuro pode trazer alguns benefícios para a gente, que, consequentemente, vai beneficiar vocês também. Então, assim, quanto melhor a gente for avaliado, melhor para todos, no fim das contas.
E só puxando o ganchinho de novo para o especial de relatos. Aos meus poucos amigos que me apoiam, que eu sei que muitos eu peço para ouvir e não escutam, eu vou
E
cobrar.
chamou,
Vou
chamou.
cobrar na DM de vocês, pelo menos esses relatos, bem para me ajudar, porque eu sei que muitos de vocês têm e não mandam.
Se pegar um follow, já sabe.
Eu gosto assim, a gatinha escorpiana, ela é dessas, querida. Tá pensando
Chamou
que ela é
na chincha.
quietinha?
Chamou na chincha.
Famoso como quieto.
Come calado, come 2 vezes.
A gente também tá com dois planos no Apoia-se. Por favor, vão lá, apoiem a gente, é baratinho. A gente tá com um plano de R$ 5, o outro de R$ 10. É muito barato, gente, é pouquinho para apoiar a gente. A gente precisa da ajuda de vocês para melhorar a estrutura, para poder entregar uma coisa de maior qualidade para vocês e para poder financiar outros pequenos projetos que estão dentro do Covil agora, que a gente vai revelar para vocês em breve. A gente tem outros pequenos projetos dentro do Covil e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão vir aí alguns spin-offs, já vou deixar assim no ar, vão vir alguns spin-offs e outras coisas maravilhosas que a gente vai colocar no Covil. Entrem no apoia.se/Covil do Terror. Lá tem os dois planos para vocês ajudarem a gente. E é isso, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Se não for com dinheiro, se vocês não puderem colaborar com dinheiro nos planos do Apoia-se, vocês podem colaborar compartilhando, mandando para amigos que vocês sabem que gostam do mesmo assunto, que gostam de filme de terror. E enfim, enviem para esses amigos. A gente tem especiais de relatos também. Eu sei que tem gente que não curte ouvir sobre filmes de terror, mas vão vir outros especiais de relatos. E quem sabe essa pessoa também não vai gostar dos spin-offs que a gente vai colocar no Covil. Então, é isso, gente. Apoiem a gente, avaliem a gente, reforçando o que o Germano falou. Avaliem a gente no Spotify. É muito importante para a gente ter uma avaliação boa, porque isso também ajuda o Spotify a mostrar para outras pessoas. Então, vão lá, avaliem a gente, tá? Então é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. E até o próximo Covil do Terror. Tchau.
Tchau.
Tchau, gente.